Eu despeço-me do peticionário Arlindo Ferreira. Até à próxima oportunidade. Vamos continuar a nossa ordem do dia com a auscultação em audiência do Sindicato dos Inspectores da Educação e do Ensino. O assunto tem a ver com o posicionamento estratégico da Inspeção-Geral de Educação e Ciência no quadro do sistema educativo, a carreira dos inspectores da educação, o CIADAP, o concurso de ingresso na carreira especial de inspeção da IGEC, aberto pelo aviso 15.692 de 2018, de 31 de outubro, e as condições de trabalho dos inspectores. Falará pelo Sindicato dos Inspectores da Educação e do Ensino, a Sra. Presidente, Doutora Bercina Pereira Calçada, a quem saúdo desde já, e nela a todos os elementos que compõem o sindicato. Deixo nota apenas relativamente à grelha para este tempo da audiência, que tem a ver com a intervenção inicial caber ao sindicato, durante 10 minutos. Depois seguem-se as intervenções dos grupos parlamentares que se inscrevam para usar da palavra. Todos têm direito a 3 minutos de intervenção, concluindo a audiência, a entidade visitante, respondendo naturalmente às questões que poderão eventualmente serem colocadas, por um período de 10 minutos. Está ditada a grelha, estão dadas as boas-vindas e eu chamava à audiência a Sra. Presidente do Sindicato dos Inspectores da Educação e do Ensino, Doutora Bercina Pereira Calçada, a quem saúdo desde já. Sra. Presidente. Ainda não estamos a vê-la.
Não?
Não, mas estamos a ouvi-la.
E conseguem ver-me agora?
Não,
Não.
ainda não a estamos a ver.
Já me conseguem ver?
Agora já estamos a ver, e saudámo-la, embora à distância fazemos uma saudação como que estivesse naturalmente presencialmente aqui também. Portanto, a palavra dou ao sindicato e à senhora Presidente, a partir do momento que entender, tem 10 minutos e depois seguem-se os grupos parlamentares com 3 minutos de intervenção cada. Tem a palavra a senhora Presidente.
Quero, antes de tudo, em nome do Sindicato dos Inspectores da Educação e do Ensino, cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Educação, o Sr. Deputado Firmino Marques e todos os outros senhores deputados presentes, e a exprimir o nosso agradecimento pela oportunidade que nos é dada de aqui colocarmos problemas que, mais do que questões dos inspectores da Inspeção de Educação, relevam de questões que consideramos essenciais para o sistema educativo. Para a melhoria do nosso sistema educativo e, por essa via, para a felicidade e para o sucesso dos nossos alunos. A verdade é que temos todos que estar conscientes de que não existem inspectores porque há escolas, não existem inspectores porque há docentes, existem inspectores porque há alunos. E é esta a visão estratégica que o nosso sindicato possui sobre a relevância do trabalho dos inspectores da educação. Do ponto de vista normativo, a Inspeção da Educação assume um papel verdadeiramente estratégico no seio do sistema educativo e defende o sindicato, em conformidade, que o perfil do inspector de educação, que ao longo dos anos se foi construindo, seja, se não reforçado, pelo menos mantido. Eu trago aqui à colação um ponto do preâmbulo do Decreto-Lei 271-95, que entretanto foi revogado, mas que tinha a ver com o perfil do inspector de educação, onde é dito que se lhe faz corresponder um profundo conhecimento da organização e do funcionamento do sistema educativo, com isso contribuindo para a garantia da qualidade da gestão pedagógica e da eficiência da gestão dos recursos humanos, físicos e materiais necessários para a realização da educação escolar. Nós defendemos uma inspeção pedagógica que esteja com as escolas, que as apoie tecnicamente, mas não só. Uma inspeção que seja preventiva, para não ser repressiva. Uma inspeção profilática, para não ser terapêutica. Uma inspeção de inclusão e não de exclusão. Uma inspeção de avaliação. E nisto nós, sindicato, não estamos sozinhos. Nós, deitando mão àquilo que também é essencial, que é conhecer os estudos internacionais e as posições internacionais, temos vindo a reunir nos últimos tempos com sindicatos de inspectores da educação da Europa para conhecermos os moldes em que se estruturam as inspeções, os moldes das carreiras e por aí fora. Vamos definir no próximo fórum do Sindicato de Inspectores, vamos trazer esses presidentes de sindicatos da Europa para elaborarmos uma carta sindical onde pretendemos lançar os princípios a que deve obedecer, quer o perfil, quer a própria carreira dos inspectores de educação. Por exemplo, a SICI, que é uma conferência internacional que a Inspeção de Portugal integra e que integram praticamente todas as inspeções europeias e algumas de fora, de que o impacto das inspeções é essencial para o funcionamento e regulação do sistema educativo. É o próprio OCDE considera, num trabalho que publicou em 2013, que os inspectores são recrutados do setor educacional e que têm que ser reconhecidos como tendo um profundo conhecimento, um profundo domínio um profundo conhecimento do sistema educativo, um profundo conhecimento de tudo aquilo que tem a ver com o sucesso, com as práticas nas escolas, e que sem isso, e sem termos inspectores que foram anteriormente bons professores, bons diretores, com uma grande experiência que na generalidade dos países não poderá ser inferior a 5 anos, se isso não acontecer, nós não podemos ter uma inspeção que seja efetivamente uma mais-valia para o sistema educativo. O que é que está a suceder agora neste momento? Nós temos dois problemas graves que se cruzam. Foi aberto em 2018 um concurso para preenchimento de 24 vagas na carreira especial de inspeção de educação. Nessa altura, o nosso sindicato, passado uns meses, quando tomamos posse, manifestámos-nos contra a abertura desse concurso, não por entendermos que os inspectores, esses futuros inspectores, não faziam falta, porque eles fazem muita, muita falta. Eu posso dizer-vos que entre o dia 1 de janeiro de 2019 e o presente mês de abril, aposentaram-se exatamente 20 inspectores, o que significa que o saldo dos 24 se reduz a 4 inspectores. Nessa altura, nós consideramos que o patamar remuneratório que estava previsto no aviso de abertura não iria permitir recrutar, atrair docentes com as características que acabei de enunciar, pessoas com um elevado conhecimento do sistema educativo, um profundo domínio dessas matérias. E porquê? Porque o valor oferecido no aviso de abertura era inferior ao segundo escalão da carreira docente. Cruzado isto com o facto de a Inspeção de Educação estar submetida a um sistema de avaliação de desempenho, o SIADAP, e dentro das carreiras de nomeação, que não são muitas, como os senhores deputados bem sabem, são apenas as carreiras de diplomata, militares, polícias, investigação criminal, inspeções. Dentro destas carreiras, já não falo dos magistrados do Ministério Público e da Judicatura, nós, inspeções, somos as únicas que estão submetidas ao SIADAP, isto é, carecemos de 10 pontos para progredir entre cada duas posições remuneratórias. Nós enviamos vários documentos aos senhores deputados e eu chamava a atenção para o documento número 2, onde se compara os níveis remuneratórios da carreira de inspector e os índices remuneratórios da carreira docente do ensino não superior. Nem sequer colocamos a da carreira de ensino superior, porque então o desnível seria ainda muito mais acentuado. E o que se pode verificar é que são necessários 130 anos com a classificação de adequado, que é o equivalente à classificação de bom, para se atingir o topo da carreira inspectiva, o patamar 14º. Reparemos no seguinte: neste concurso, os professores que concorreram, e nós tivemos o cuidado de enviar duas tabelas, as tabelas 3A e 3B, que os senhores deputados podem consultar, onde se verifica o seguinte: nós atraímos, ao contrário daquilo que o sindicato dizia, o sindicato estava convencido que nem sequer íamos atrair pessoas com experiência na área da educação. Mas as pessoas sentiram-se atraídas porque, numa primeira fase, nem sequer se aperceberam, porque não tinham que se aperceber, só depois de estar aqui e de compreender os meandros em que a carreira se desenvolve, não compreendiam, nunca lhes passou pela cabeça que a progressão dentro da carreira inspectiva, uma carreira especial, com vínculo de nomeação, fosse muito, mas muito pior do que a progressão na carreira docente. Se nós tivermos por referência o índice mais próximo do topo da carreira docente, a carreira docente vai até o 10º escalão, e dentro da carreira inspectiva, o índice mais próximo é o índice 59, O da carreira docente seria 57. Esse não existe na carreira inspectiva. Um inspetor que pretenda que, para ter a possibilidade de atingir o topo da carreira inspectiva, vai necessitar de 110 anos para atingir o índice 59. 110 anos com a classificação de adequado. Vamos imaginar que, não fazendo parte dos 75% que são permanentemente avaliados com adequado, esses inspectores adquiriam o relevante enquanto avaliação. Em nada melhorava a situação, porque reduzíamos de 110 para 55 anos. Se considerarmos que a carreira de inspeção não pode nunca ser uma primeira carreira, isto inviabiliza qualquer tentativa de progressão interna dentro da inspeção. Os estagiários que até este momento manifestaram junto da inspeção disponibilidade para entrar para o período experimental, têm mantido um contacto permanente connosco, sindicato, e eu posso garantir-vos com toda a segurança que, se esta situação não se resolver, o que vai acontecer é que o procedimento vai ficar deserto no final. Estes candidatos, entrando pelo patamar remuneratório abaixo do segundo escalão da carreira docente, e reparem que nas tabelas 3A e 3B, documentos 3A e 3B, eles estão nominalmente referidos, foram eles próprios que preencheram esta tabela, verificarão que há candidatos que, tendo sido apurados para o concurso, se aceitarem manter-se e aceitaram para o período experimental, mas no final do período experimental é que terão que tomar a decisão sobre se continuam ou não, chegam a ter perdas remuneratórias mensais que atingem os 810 euros. Os inspectores que entraram no concurso de 2008 e que não tiveram perdas remuneratórias na entrada, porque foi-lhes garantido o patamar remuneratório que eles auferiam na carreira docente, mesmo esses inspectores, há um grupo muito alargado que está claramente prejudicado. Permanecem neste momento, por exemplo, um grupo grande deles no patamar remuneratório 44, necessitam de 50 pontos para atingir o índice 59, isto é, aquele mais próximo do décimo escalão, para atingir esse nível, ou têm sempre relevante e precisam de 25 anos, o que é uma impossibilidade, atendendo à idade média dos inspectores do concurso de 2008, ou então, se pensarmos na classificação de adequado, então nem vale a pena fazermos contas, porque isso é uma miragem. Ou seja, nós
Concluir,
temos uma
por favor.
carreira, com certeza, claro que sim. Nós entregamos uma proposta de projeto de lei que gostaríamos que analisassem com muito cuidado e que resolve os dois pontos dos três problemas que aqui apresentamos. Um, que tem a ver com o patamar de entrada dos candidatos a inspectores neste momento. Outro, que resolve o problema do SEADAP, e relativamente à questão da carreira, o sindicato está a elaborar um estatuto de carreira que fará chegar aos senhores deputados, tão pronto ele esteja pronto, ele esteja concluído. Muito
Muito
obrigada.
obrigado. Obrigado nós, Sra. Presidente.
Muito obrigada.
Para dar continuidade à nossa audiência, vai usar da palavra, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva, por 3 minutos, a quem, desde já, dou a palavra. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente, a quem cumprimento. Cumprimento também os senhores deputados e em cumprimento à Sra. Presidente do Sindicato, a Sra. Inspetora Bercina Calçada, e na sua pessoa também um cumprimento a todos os senhores inspectores da Educação e do Ensino. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, inicio a minha intervenção realçando o papel importante e relevante que a Inspeção Geral de Educação e Ciência assume na qualidade de organismo central, na medida em que tem como missão assegurar a legalidade e a regularidade dos atos praticados que passam pelo controlo, auditoria e a fiscalização do sistema educativo, abrangendo os estabelecimentos de ensino público e cooperativo, desde o pré-escolar ao ensino superior. E neste quadro, e ao longo dos tempos, a EGE, melhor dizendo, tem desenvolvido novas abordagens e instrumentos, bem como uma nova racionalidade na relação que estabelece com os estabelecimentos de ensino. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista salienta a estratégia que a EGE estabeleceu com os seus parceiros da educação, sem desviar o cumprimento da sua missão, e numa atitude preventiva, assumindo como uma das mais importantes funções a de acompanhamento, através da observação regular da ação educativa, com particular ênfase à dimensão pedagógica, o desempenho da escola e a relação que estabelece com a comunidade, salientando ainda a relação de proximidade, com a intenção de promover a corresponsabilização dos diversos parceiros educativos e a sua participação nas decisões e práticas envolvidas, assegurando a democratização de oportunidades e a promoção das aprendizagens estruturantes e significativas, essenciais para o desenvolvimento integral e harmonioso dos seus educandos. Relativamente aos assuntos trazidos pelo Sindicato dos Inspectores de Educação e Ensino, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem defendido a importância da captação de novos quadros e a valorização das carreiras na administração pública. A avaliação do desempenho está a ser negociada pelo Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, em sede de concertação social, porque defendemos que a avaliação deve ser um instrumento de progressão compatível com a dinâmica que a administração pública pretende para a sustentabilidade do Estado Social em que acreditamos e defendemos. Quanto ao concurso em questão, é um assunto que nos merece a nossa maior atenção. Estamos sensíveis para se encontrar um justo equilíbrio entre a carreira precedente e a nova carreira. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva. Tomará a palavra de seguida pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado António Cunha, quem desde já dou a palavra. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar, uma vez já cumprimentei os senhores e os senhores deputados, começo por cumprimentar a Sra. Presidente do Sindicato dos Inspectores e do Ensino, dos Inspectores da Educação e do Ensino, a Sra. Inspectora Bercina Calçada, e na sua pessoa, obviamente, todos os membros do Sindicato e também todos os senhores e senhoras inspectores. Agradeço também a exposição que fez, explicando-nos o estado em que se encontra a carreira e a função da Inspeção da Educação e Ciência no nosso país. E pela sua exposição, arrisco a dizer que, por este andar, não vamos ter nem rejuvenescimento da carreira inspectiva, tal como na carreira docente. Aliás, é muito estranho que até hoje não tenha sido aberto qualquer procedimento concursal para a designação do novo Inspector-Geral e Subinspector-Geral. Daqui faço a leitura de que realmente os senhores ministros, quer da Educação, quer da Ciência e do Ensino Superior, têm grande consideração por esta Inspeção Geral. Portanto, e até aqui há alguma desconformidade, uma vez que pelo menos desde 4 de setembro estão, arrisco a dizer, em situação de ilegalidade. Ou seja, perante aquilo que nos expôs e pela exposição de motivos da vossa proposta do projeto de lei que nos fez chegar, perante a importância do papel que desempenham no nosso sistema educativo, desde o pré-escolar até o ensino superior, por isso é que se chama Inspeção Geral da Educação e Ciência, o que vos é oferecido é uma carreira que, se todos forem apenas bons, e este apenas, entre aspas, um inspector tem mais de 100 anos para aceder ao topo da carreira. É impressionante. E reparem, não estamos a falar de uma carreira que... Estamos a falar de uma carreira que exige um conhecimento altamente especializado e que faz, junto das escolas e das instituições do ensino superior, ações de acompanhamento, de controlo, de auditoria, de avaliação, de provedoria, ação de disciplinar e ainda atividades internacionais, entre as quais a ação inspectiva junto das escolas europeias e das escolas portuguesas no estrangeiro. Mas mesmo assim, o que um inspector da Educação e Ciência em início de carreira tem de atrativo, para além do querer exercer a carreira de inspector, é o quê? Vou dar aqui um exemplo. Um diretor de um agrupamento que esteja no 7º escalão recebe cerca de 1.850 euros líquidos, de ordenado mais o suplemento remuneratório. Se este diretor concorreu ao concurso que já vou falar aí à frente, e que também já foi aqui dito, aceitar a vaga, ele vai receber entre 1.200 e 1.300 euros. Ora, foram colocadas 24 vagas a concurso em outubro de 2018. Este processo ainda não está fechado. Do nosso ponto de vista, isto é o culminado de um processo que não dignifica e menoriza a carreira e a função de inspector. E é evidente que os candidatos a inspectores vão enfrentar perdas enormes remuneratórias se aceitarem portanto, a entrada nesse concurso. Portanto, e pelo que nos disse, se as 24 vagas forem todas ocupadas, quase não chega para suprir as saídas. que as saídas entre janeiro de 2019 e maio de 2021, que foram 20. E, portanto, tenho duas questões apenas. Certamente já pediram várias audiências ao Sr. Ministro da Educação e ao Sr. Ministro da Ciência e do Ensino Superior, uma vez que têm duas tutelas para poderem discutir este assunto. Já foram ouvidos ou recebidos? E, para terminar, Sr. Presidente, qual é a leitura e apreciação que o sindicato que representa faz do balanço social, ou melhor, do último balanço social da Inspeção Geral de Educação e do Ensino?
Bem, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Cunha. Passava de imediato a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Deputada Alexandra Vieira, quem desde já dou a palavra por 3 minutos, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente todos os senhores e senhores deputados aqui presentes. Cumprimento também a Doutora Barciana Calçada, do Sindicato dos Inspectores. A questão que a Doutora Barciana Calçada traz aqui é, de facto, pertinente. Barciana, peço desculpa. É pertinente porque está relacionado com o facto de nós podermos ser convidados a refletir sobre quem tem perfil para ser inspector de educação. Eu lembro que aqui há uns anos havia cursos providenciados por diferentes universidades que permitiam uma especialização, dado que, de facto, há aqui uma necessidade de conhecer a estrutura, a escola, o sistema educativo, que é de um nível técnico muito exigente. E aqui, efetivamente, eu discordo, ou melhor, na minha opinião, na medida em que a inspeção não existe apenas porque há alunos, existe porque há escolas, e as escolas são sistemas orgânicos, e é por essa razão que os inspectores têm de fazer este trabalho, que deve ser de colaboração, que deve ser de auxílio, que deve ser de facilitador do trabalho complexo e cada vez mais burocrático que se faz nas escolas. Nesta perspectiva, o Bloco de Esquerda defende que o cargo de inspector da educação deve ser desempenhado por pessoas que efetivamente vêm da profissão, ou seja, são professores. Mas não parece tão evidente que seja naturalmente antigos diretores que, por não, enfim, quererem voltar a dar aulas, encontram na inspeção uma forma de, enfim, continuarem as suas carreiras. E isto mereceria alguma reflexão sobre que tipo de pessoas é que estão a entrar na inspeção. Saúdo, efetivamente, a preocupação em criar um perfil do inspector, assim como um estatuto daquilo que deve ser um inspector de educação, partilhamos também das mesmas preocupações relativamente à carreira de inspectores, dado que são também preocupações que ocupam todos os trabalhadores da função pública, no que diz respeito, por exemplo, à avaliação através do CEADAP, no que diz respeito também relativamente à progressão a partir da avaliação por CEADAP e pelo facto de, como a senhora inspectora bem deu conta, um inspector de carreira ganha o mesmo que ganha um professor no segundo escalão, ou seja, ganha muito pouco. E é isso que também importa aqui relevar, que na sua generalidade os ordenados na função pública são sistematicamente ordenados, enfim, que não são correspondentes financeiramente às responsabilidades que são cometidas a cada uma das pessoas. Por isso, a pergunta que eu faço é que trabalho tem sido então desenvolvido no sentido de definir esse perfil do inspector e que posição tem o sindicato relativamente àquilo que é a ação de facto inspectiva junto às escolas. É o trabalho colaborativo? É o trabalho de parceria? Ou é de facto o trabalho de fiscalização e de aumento dos procedimentos burocráticos? Muito bem, e termino por aqui. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, nosso Sra. Deputada Alexandra Vieira. Passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Ana Mesquita, lembrando os 3 minutos. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o PCP saúda o Sindicato dos Inspectores de Educação e Ensino e a sua Presidente, a professora Barciana Calçada, e naturalmente dizer que estas preocupações que foram aqui expressas pela senhora Presidente do Sindicato e que foram remetidas de forma detalhada à Comissão, estamos também já em análise no nosso grupo parlamentar, uma vez que já tivemos a oportunidade de reunir com o Sindicato em audiência recentemente. E, de facto, somos sensíveis àquilo que tem vindo a ser colocado. E há aqui questões que nós gostaríamos, se calhar, de tentar que, em sede de comissão, se houver a oportunidade por parte da Sra. Presidente do Sindicato, que possam ficar aqui, se calhar, um pouco mais detalhadas, porque nos parecem ser importantes. Esta situação específica da IGEC parece-nos a nós que se coloca numa questão mais larga, que diz respeito a várias inspeções do Estado, em que, efetivamente, nos parece que tem ocorrido algum emagrecimento e algum, em termos do corpo inspectivo em geral, mas também ao nível funcional se conhecem diversas limitações e constrangimentos que depois têm consequências práticas. E eu gostava de questionar precisamente isso, que é, na prática, como é que o sindicato sente que se refletem os constrangimentos que foram relatados na própria atividade da IGEC. Nós sabemos que há uma concentração grande da inspeção e dos seus serviços, nomeadamente em Lisboa, e que isto, por exemplo, poderá ter, e era a pergunta que também deixaria, constrangimentos ao nível de atendimento, de acompanhamentos presenciais, de expressão no território, e era um pouco também aquilo que nós gostaríamos de conhecer mais em detalhe aqui. Porque é verdade, e isso é inegável, que o corpo inspectivo da IGEC se tem vindo a reduzir de uma forma dramática, está a envelhecer, precisa de rejuvenescimento, e, na verdade, aquilo que acontece é que as medidas que podem promover e contrariar, promover uma solução diferente e contrariar este quadro, não têm estado a ser desenvolvidas pelo governo, como nós achamos que deveriam ser. E parece-nos que esta preocupação que o sindicato aqui trouxe sobre o concurso de ingresso na carreira especial de inspeção da IGEC, que foi aberta em 2018, tem efetivamente uma urgência e uma centralidade face àquilo que foi colocado, e era também um pouco aí que nós gostaríamos de chegar, sobre a possibilidade de não podermos já vir a não ter inspectores que depois resultem deste procedimento, por haver aqui uma série de questões injustas, por haver aqui questões muito relevantes ao nível da perda de rendimento, e de facto, em vez de estarmos a promover, ou do governo, que é quem tem a competência, uma inspeção geral de educação e ciência com pessoas qualificadas, sentindo-se valorizadas no trabalho que estão a desenvolver, contribuindo para que nas escolas o ambiente seja de cooperação e não de disputa, porque é uma questão também fundamental ao fim e ao cabo, nos parece que o caminho tem sido outro, e portanto eram as questões que nós agora deixávamos, deixando a disponibilidade do PCP para naturalmente intervir sobre várias destas matérias que aqui estão colocadas. Muito obrigada.
Sra. Deputada Ana Mesquita, agora as indicações que tenho é para intervir a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PEV. Não sei se a Sra. Deputada Ana Rita Bessa está para intervir, então.
Estou sim, Sr. Presidente.
É a Sra. Deputada, primeiro. Tenha a bondade, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, então, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente do Sindicato dos Inspetores de Educação e Ensino, a Dra. Bercina Calçado. Muito já foi dito, aliás, até previamente, toda a informação que nos foi, entretanto, enviada também é muito clara quanto quer aos problemas identificados, quer às soluções que o sindicato procura, e eu vou talvez só percorrer alguns deles para também deixar, por um lado, clara a nossa posição, por outro lado, aquilo que eu ainda não consegui completamente compreender. Concordamos que tem sido posto em causa o modelo o papel dos inspectores por causa do modelo de funcionamento, por causa das descrições funcionais. Percebemos e conhecemos no terreno várias das coisas que são elencadas, como a dispersão dos inspectores por um número excessivo de atividades, as equipas estanques e centralizadas que não permitem uma visão integral do trabalho. Compreendemos isto e, portanto, percebemos que é preciso uma nova descrição funcional mais clara. Mas, por exemplo, não nos é completamente claro qual é que é a posição do sindicato em relação ao papel, por exemplo, dos processos disciplinares, porque se por um lado nós sabemos que os senhores diretores consideram que para eles é uma carga administrativa adicional e que por muitas vezes até lhes implicam um conhecimento jurídico que eles se queixam de não ter. Por outro lado, é verdade que o facto de serem professores, conhecedores da realidade da escola a fazer a aplicação destes processos tem vantagens e, de facto, desde há uns tempos para cá, os senhores inspectores não têm necessariamente que ser docentes e eu não consigo perceber se querem voltar a ter esta competência ao mesmo tempo que querem também que só possam ser inspectores docentes ou se têm estas questões desligadas, porque para nós não faz sentido que assim seja. Depois, no que diz respeito ao recrutamento e seleção de inspectores, de facto este tema não é comum a muitos outros, muitas outras carreiras da administração pública. Há um envelhecimento dos senhores inspectores, que aliás consta do balanço social da Inspeção Geral, e as entradas não têm vindo a compensar aquilo que se perspectiva em termos de aposentações. E, novamente, um dos fatores que leva a que essas entradas, não só as vagas para concurso, mas que também não seja, não haja um fluxo de candidatos, tem que ver, sobretudo, com o vencimento de entrada, que neste momento nos parece, de facto, estar desadequado, porque corresponde a um escalão dos educadores de infância, ao último escalão da carreira de educadores de infância e de professores de ensino básico e secundário, teríamos que ver se é esta ou não a forma certa, mas isto, como também dizia a senhora deputada do PCP, tem que ser visto na comparação com as restantes carreiras inspectivas da administração pública. Depois, e para terminar, quanto à progressão de carreira, temos que olhar para aquilo que nos enviaram, estamos ainda a analisar com cautela. Há coisas que nós não acompanhamos, posso dizê-lo desde já, como esta pretensão de uma aposentação sem qualquer penalização após 60 anos de idade e 36 anos de serviço, não acompanhamos esta pretensão. Da mesma maneira que também não acompanhamos e temos algumas dúvidas quanto ao alcance da aplicação do Estatuto de Jubilação, de uma espécie de equiparação às carreiras de juiz ou procuradores, enfim. E temos aqui alguma dúvida do porquê desta vossa questão, mas, como digo, se não for esclarecida agora, vamos olhar para a documentação com cautela para perceber as razões, porque, de facto, nos escapa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, pela precisão quanto ao uso do tempo também. Chamava então agora a senhora deputada do Grupo Parlamentar do PEV, deputada Mariana Silva, a quem desde já dou a palavra 3 minutos, senhora deputada, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente, boa tarde a todos. Agradecer a exposição que a senhora Presidente Bercina Calçada do Sindicato dos Inspectores da Educação e do Ensino fez sobre a situação em que se encontram os inspectores e dizer que relativamente ao que acabamos de ouvir, infelizmente não é novidade para os verdes, nem para os próprios inspectores da educação, porque também os temos recebido em audiência no grupo parlamentar e conhecemos bem todos estes pontos que referiram hoje. E por isso o que ouvimos representa a forma como o Ministério da Educação tem tratado os seus trabalhadores, sejam eles docentes, não docentes, técnicos ou inspectores. Os verdes acompanham as preocupações manifestadas aqui de viva voz e solidarizam-se com os mesmos no sentido de se removerem as injustiças que perduram há muito. Quando se fala, por exemplo, numa remuneração que não é atrativa para os profissionais da educação, em particular para os docentes que após adquirirem experiência direta no exercício da função docente, concorrem para inspectores de educação e ensino e veem assim o seu índice remuneratório tornar-se decisivo nessa opção, visto que estão sujeitos, e como ouvimos já hoje, que o seu vencimento seja inferior ao oferido enquanto docentes, levando a que muitos destes docentes que poderiam optar pela inspeção, levando e dando o seu contributo com o seu conhecimento técnico e pedagógico ao serviço de uma melhor educação, o não façam. O que os verdes defendem é que nenhum inspector, vindo da carreira docente, passa a oferir menos do que oferia, sendo claramente uma questão de justiça. Por outro lado, lamentamos que a atitude do Ministério da Educação se paute teimosa e arrogantemente pelo não diálogo com os trabalhadores da sua responsabilidade, através das suas estruturas representativas, e só isso explica a ausência de uma revisão do Estatuto de Carreira do Inspector da Educação e Ensino, que consideramos ser de importância primordial para a valorização destes inspectores. Por fim, gostaria de deixar aqui a disponibilidade dos Verdes para continuarmos a intervir nesta matéria. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva, do Grupo Parlamentar do PEV. Agora devolvi a palavra, portanto, à entidade que recebemos hoje, com muito gosto em audiência, o Sindicato dos Inspectores da Educação e do Ensino, e à Sra. Presidente, a Dra. Bercina Pereira Calçada, lembrando que tem 10 minutos para responder às questões que aqui foram solicitadas. Presidente, está-nos a ver e ouvir?
Estou a ouvir. Conseguem ver-me?
Estamos a ver e ouvir. Tem 10 minutos. Pode usar a palavra a partir do momento que entender. Tá? Muito obrigado.
Vou tentar responder telegraficamente, porque são tantas as questões que colocaram que vai ser difícil a quem não está habituado a gerir 10 minutos responder. Registámos com grande satisfação a intervenção da Sra. Deputada Lucério Silva quando diz que o Grupo Parlamentar está aberto a encontrar um justo equilíbrio entre a carreira precedente e a nova carreira. Vemos isto com bons olhos, porque terá a ver certamente com o patamar de entrada e com a própria progressão dentro da carreira inspectiva. Relativamente ao Sr. Deputado António Cunha, coloca-me duas questões sobre se pedimos audiências e se fomos ouvidos. Não, o sindicato quer mesmo dialogar, o sindicato quer mesmo ajudar a fazer parte da solução dos problemas, mas a verdade é que até o momento ainda não fomos recebidos por nenhum dos dois ministros que tutelam a inspeção. Isto é, Ministro da Educação e o Sr. Ministro do Ensino Superior. Aguardamos que a qualquer momento nos recebam, temos sempre esperança de que esta atitude venha a alterar-se o mais rapidamente possível. Sobre o balanço social da IGEC, nós temos o balanço social relativo apenas aos dados a dezembro de 2019, nessa altura foi-nos remetido para aparecer, existiam nessa altura 181 inspectores. Destes 181 inspectores, aposentaram-se, entretanto, 8 em 2020, 5 em 2021, já se haviam aposentado 7 em 2019, daqui o total dos 20. Estes dados são públicos, estão na Caixa Geral de Aposentações, o que significa que nós, neste momento, teremos cerca de 168 inspectores, dos quais 12 estão em funções ou de chefia ou de direção dentro da inspeção, e temos ainda 5 inspectores em comissão de serviço, ou seja, este número é claramente insuficiente e muitíssimo inferior àquele que são as necessidades da inspeção. Podemos dizer, por exemplo, que em 2000, o balanço social da inspeção de 2000 constavam 320 inspectores, em 2001, 304, e a partir daí o número tem vindo sempre a reduzir, o que é um fator de grande preocupação para nós, como tivemos a oportunidade de transmitir a todos os grupos parlamentares, incluindo ao PSD, que nos coloca agora a questão. Em relação à Sra. Deputada Alexandra Vieira, queremos que fique claro que o nosso objetivo é que os inspectores tenham um profundo conhecimento do funcionamento e da organização das instituições educativas e que tenham, por sua vez, um profundo conhecimento da sala de aula, porque é lá que tudo se constrói. Ou seja, nós não defendemos que para a inspeção só deverão vir diretores. Claro que os diretores também são professores, os diretores têm uma elevada experiência não apenas dentro da sala de aula, mas fora dela, e não faria sentido que num concurso para a inspeção de educação que isso também não constituísse uma forma de mais-valia. E repetindo, o nosso principal objetivo é que entrem professores com experiência na carreira docente e, de preferência, com uma experiência de sucesso na carreira docente. Qual é o perfil de inspector de educação que nós defendemos e que papel? Nós, ao inspector de educação, compete avaliar, isto é o essencial, isto é o cerne de tudo, avaliar, porque sem avaliar não se pode mudar nada. Esta é a perspectiva que temos, avaliação em primeiro lugar como cerne. Obviamente que, sendo nós uma inspeção geral, nós temos o controle da aplicação dos dinheiros públicos, não é uma competência de sumenos, é uma competência muito importante. Estamos a falar de dinheiros que saem dos impostos, que vêm da União Europeia e por aí fora, compete à inspeção o seu controle a nível das escolas. Apoio técnico, nós também temos competências de apoio técnico e esse apoio técnico tem várias vertentes. Tentando responder em simultâneo à senhora deputada que me perguntou sobre os processos disciplinares. Senhora deputada Rita, sim, Ana Rita Bessa, por exemplo, eu peço desculpa de dar um salto, mas porque está ligado. A questão dos processos disciplinares, a nossa posição é a seguinte: como a senhora deputada certamente saberá, desde 2008, que a instrução dos processos disciplinares pertence às escolas, isto é, os diretores, quando instauram um processo, e um diretor, como superior hierárquico, tem uma competência de instaurar os processos, competência que nós nunca pusemos em causa, é do superior hierárquico, e tem, simultâneo desde 2008, competências para nomear instrutor dos processos disciplinares. Aquilo que se tem vindo a verificar é que os professores que são nomeados instrutores dos processos disciplinares, é muito complicado para eles a instrução. Nós, neste pedido que fizemos à Comissão e os problemas que neste momento apresentamos à Comissão, este não foi um dos problemas que apresentamos. Ele consta do nosso caderno de encargos maior, onde também está a jubilação e a aposentação, mas que nós deixamos mais para a frente. Isto nós entendemos que não era este o momento certo para abordarmos essa questão. O documento que foi enviado para conhecerem tudo aquilo que nós pensamos sobre a carreira, sobre o perfil, foi um documento elaborado antes da Covid. Nós temos a noção de que há alterações, daí que, neste momento, esse documento nós queremos, naturalmente não vamos abandoná-lo, mas vamos calendarizá-lo ao longo do tempo. Hoje, aquilo que aqui nos traz tem a ver, essencialmente, com o recrutamento da seleção de inspectores e com a questão da avaliação de desempenho, que se cruza, naturalmente, com a questão de uma carreira longa, que é excessivamente longa e inatingível para, não apenas para os 75% que acabam por ser avaliados com o adequado, mas para qualquer inspector que, vindo para a Inspeção Geral de Educação e Ciência, vem para uma segunda carreira. Isto não é nunca uma primeira carreira. Sobre as outras inspeções gerais eu não me posso pronunciar, porque eu não os conheço em profundidade, como imaginam. Conheço a Inspeção Geral de Educação e Ciências, as Inspeções Regionais de Educação dos Açores e da Madeira. Agora, houve uma redução dramática do número de inspectores, isto é comum, nas três inspeções de educação. Isto leva naturalmente à concentração dos serviços, leva à redução do atendimento. Nós continuamos a fazer atendimento de instrutores de processos disciplinares. Os instrutores de processos disciplinares e de processos de inquérito recorrem à inspeção pedindo apoio na condução desses processos, está previsto no próprio normativo enquadrador, apoio que necessitam muito porque eles foram treinados para serem professores, não receberam formação específica para instrutores, e ser instrutor é uma função de primordial importância e que obriga a um distanciamento e a um domínio de conhecimento que não é expectável que os docentes possuam. Daí que nós temos esse atendimento. Nós temos uma equipa, penso que se estarão a referir à concentração do serviço de provedoria em Lisboa, a uma equipa de provedoria em Lisboa que faz um trabalho excelente, trabalham imenso, porque tudo cai dentro daquela equipa. A provedoria desapareceu das áreas territoriais, onde também existia atendimento. Esse atendimento da provedoria, atendimento presencial, deixou de ser possível. O que não quer dizer que as pessoas não possam recorrer à provedoria, continuam a recorrer, os colegas fazem um excelente trabalho, só que eles não são imensos, eles são poucos, nós somos cada vez menos e cada vez mais envelhecidos. Penso que com isto terei respondido à pergunta da senhora deputada Ana Mesquita. Nós também registamos com agrado as declarações da senhora deputada Mariana Silva, do PEV, quando fala em remover as injustiças e que nenhum inspector deverá vencer menos do que na carreira docente. Eu tentei telegraficamente apontar os dois principais problemas que estão neste momento nas mãos, chamemos-lhe assim, da Assembleia da República a resolver, e que é a questão do patamar de entrada destes futuros inspectores, e é, por outro lado, a questão da avaliação de desempenho, que volto a repetir, se tivermos como referência exclusivamente as carreiras profissionais com vínculo de nomeação, nós somos os únicos que ficaram submetidos ao CEADAP das carreiras gerais. E não faz nenhum sentido que numa carreira tão exigente, com um crivo tão apertado de entrada, uma carreira que é uma segunda carreira e que internacionalmente é sempre apresentada como sendo uma carreira que pressupõe o exercício prévio de funções na docência e funções exercidas com uma elevada competência, com profundo conhecimento e com tempo. Há até países onde é necessário ter 35 anos de idade para ser inspetor de educação, o que me fez lembrar que na nossa Constituição é a idade que é necessária para se poder candidatar a Presidente da República. Há inspeções, portanto, que têm essa exigência dos 35 anos e de 5 anos de serviço docente, e isso não se coaduna com uma avaliação de desempenho que automaticamente arrasta para fora das classificações de relevante 75% dos inspectores e deixa 25% dos inspectores com bom, com, peço desculpa, com relevante, isto é, muito, o equivalente ao muito bom e ao excelente. Mas mesmo esses também não conseguem progredir. Um inspector posicionado do concurso de 2008, e tem esses exemplos todos, porque nós somos muito transparentes, está tudo, quer na proposta de projeto de lei que fizemos, quer nos documentos que enviamos a acompanhar. Um inspector que esteja neste momento no patamar remuneratório 44, esse inspector necessita de 50 anos para atingir o nível remuneratório 59. Mas se tivesse na carreira docente, necessitaria de 8 anos para atingir o mesmo patamar. Isto, de todo, em todo, não é aceitável. Nós não podemos aceitar este tipo de carreira e, nomeadamente, este tipo de avaliação. A questão propriamente da carreira, do conteúdo funcional da carreira, isso vai ser por nós apresentada uma proposta à Assembleia da República, proposta que também queremos apresentar naturalmente ao Governo, quando formos recebidos, e nessa proposta sim nós vamos definir o que entendemos ser com base em tudo o que nos precede, porque nós estamos aqui, mas transportamos nos nossos ombros a experiência dos homens e mulheres, dezenas, centenas de homens e mulheres que nos precederam e que fizeram da Inspeção de Educação aquilo que a Inspeção de Educação é hoje, um serviço que é considerado um serviço de excelência e pelo qual queremos lutar sempre, porque não queremos, de forma nenhuma, permitir que o perfil de educação, do inspetor de educação, tão arduamente conseguido ao longo dos anos, possa, de alguma forma, retroceder com a entrada de pessoas que não possuem as competências necessárias para serem uma mais-valia a nível da inspeção. Não sei se me falta responder a alguma questão.
Está em cima do tempo, dos 10 minutos.
Consegui os 10 minutos.
Exatamente.
Eu não sei se terei respondido a tudo. Peço desculpa se não o tiver feito. A falta da experiência nesta matéria não ajuda. Eu agradeço muito a oportunidade.
Penso que terá correspondido à esmagadora maioria das questões que foram colocadas e aproveitamos então para proceder ao encerramento desta audiência. A requerimento do Sindicato dos Inspectores da Educação e do Ensino. Aproveitamos para agradecer na pessoa da Sra. Presidente, Dra. Bercina Pereira Calçada, todos os membros do Sindicato e despedimos-nos até uma próxima oportunidade, na certeza que todas as vossas preocupações ficaram registadas pelos grupos parlamentares e pelos deputados e deputadas presentes nesta audiência.